A gente no estúdio da CBN, o vice-presidente da Câmara de Maringá, Luciano Brito. Vereador, seja muito bem-vindo à CBN, primeira vez com a gente no estúdio, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Para mim que é uma alegria, se traduz um privilégio muito grande estar aqui com vocês para comunicar e conversar com os nossos ouvintes.
Vereador, esse foi seu primeiro ano de mandato, né? Primeiro ano de mandato e já chegou na Câmara como vice-presidente, foi um momento muito importante.
É um privilégio muito grande, sem sombra de dúvida, uma oportunidade que os maringaenses nos deram, né, de estarmos ali na Câmara Municipal de Maringá para podermos aí dar a nossa contribuição. Para mim, na verdade, só o fato de ser um vereador de uma cidade tão importante como Maringá o é, no cenário paranaense e nacional, já se reveste de grande alegria e realmente algo muito especial para a minha vida. E no caso também, fazendo parte da mesa diretora como vice-presidente, também é um outro desafio, é a confiança dos colegas vereadores que nos escolheram, votaram em nós, né? Então foi muito importante. Realmente foi um ano de muito aprendizado e realmente é uma experiência muito importante e significativa.
E esse ano, mais do que participar ali de discussões, debates que ocorreram na Câmara, que foram debates interessantes, necessários, inclusive, a gente notou que você esteve, digamos, envolvido com alguns dos principais temas aí que passaram pela Câmara, ou como relator, ou como presidente, como aconteceu, por exemplo, com a CPI do transporte coletivo, né?
Sim, na verdade foi um batismo de fogo, acredito, né? Na verdade, quando nós fomos eleitos e começamos a dialogar sobre a composição da nova Câmara, principalmente no tocante à mesa executiva, nós tínhamos uma preocupação muito grande, principalmente em relação à imagem e à importância que tem a Câmara de Maringá para o cenário de Maringá, do Paraná, e também para aquilo que nós desejamos enquanto cidade. Quando a gente faz essa análise, a gente observou que a Câmara Municipal de Maringá, não vai a uma crítica quem quer que seja individualmente, mas é público e notório de todos que a Câmara estava com a imagem bastante desgastada, inclusive dentro daquilo que se envolve na questão da instituição mesmo. Então, às vezes, nós olhamos para o cenário nacional e observamos que as coisas parecem que não andam, se tornam difíceis. E já dizia o filósofo, né, que para você começar uma caminhada, você tem que dar um primeiro passo. Então, não adianta você olhar para o cenário nacional e achar que as coisas não mudam, achar que as coisas não vão melhorar, se no teu cotidiano, se naquilo que você pode mudar, você não se enganja. Então, nós observamos que o primeiro passo para resgatar a imagem da Câmara Municipal de Maringá passava-se necessariamente por uma maior aproximação com a comunidade, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu ouvia as transmissões ao vivo pelo rádio AM da Câmara Municipal de Maringá. Veja que interessante, eu era um adolescente e às vezes eu me interessava pela política ouvindo aquelas transmissões. E de alguma maneira a Câmara de Maringá ela perdeu isso, ela deixou de estar próxima ao eleitor, ao maringaense. O que aconteceu com a Câmara Municipal de Maringá? Nós tivemos, por exemplo, como você já bem disse, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar e averiguar a composição da tarifa e na qualidade do transporte coletivo de Maringá. Nós observamos, e fazendo um resgate histórico, que ao longo da história da Câmara de Maringá não havia sido sequer criada uma CPI. Então, há um tabu, havia um distanciamento da comunidade e eu tive o privilégio de estar no meio dessas discussões, não só no meio participando, se engajando, mas também sendo um dos promotores, um dos protagonistas desse processo. Por que que se deu isso? Porque, no meu entendimento, o mandato de um político ele pertence à comunidade, pertence aos seus eleitores, à sua base. Então, nós precisamos estar atentos ao que a comunidade está dizendo. Eu sempre disse, e disse no meu primeiro discurso na Câmara, que eu gostaria de dar voz às pessoas e dar voz àquele que está sem voz. Se você tiver a curiosidade de observar ali no meu discurso do primeiro dia da minha primeira sessão, eu fiz questão de frisar isso, que não é verdade, os políticos estão distantes dos seus eleitores. Então, quando você começa a se aproximar do eleitor, o que aconteceu neste ano de 2013? Em junho, tivemos as manifestações. E elas clamavam por melhorias em serviços públicos e também em transporte coletivo. Então, foi um privilégio muito grande e isso se deu porque a Câmara se aproximou da população. Inclusive, tivemos ali a participação dos manifestantes durante duas sessões nossas, tanto uma na Câmara quanto numa sessão itinerante, que deu origem a essa CPI do transporte coletivo, que foi muito importante para Maringá.
Essa CPI do transporte coletivo trouxe depois um relatório mostrando algumas indicações e tal do que a prefeitura deveria fazer para melhorar, mas antes de pensar exatamente sobre essas questões que foram apontadas pela CPI, você diria, Luciano, que o trabalho foi complexo, porque Maringá sempre olhou para a questão do transporte coletivo, e a gente, inclusive como imprensa, em vários momentos se encontra essa dificuldade de abertura de dados, né, de identificar dados, porque a gente vê a questão do transporte, mas tá, e daí? Como que está funcionando? Aquela informação, aquele custo, como foi isso para vocês?
Se faz necessário uma qualificação do debate, né? Realmente, o transporte coletivo no Brasil, ele é algo que vem sendo pautado pelos administradores de vários partidos, de todos os partidos, de todas as correntes políticas, porque ela envolve um problema sério que o Brasil tem, que é o da mobilidade urbana. Nós não podemos discutir transporte coletivo separado, dissociado de mobilidade urbana. Então, eu entendo que no caso de Maringá, Maringá é uma cidade de referência, mas existem dois temas importantíssimos que eu vejo atrelados à mobilidade que Maringá ela tem que avançar. Uma delas é a questão da cicloviária. Maringá não tem um plano cicloviário. E também a questão do transporte coletivo. Nós precisamos avançar. Nesse sentido, a CPI ela veio trazendo luz justamente nisso que você está dizendo. Quando a gente vai pensar em abrir uma comissão parlamentar de inquérito, as pessoas acham que é contra alguém, que vai ser caçado, que alguém vai ser jogado na fogueira, né? E até alguém diz assim, mas virou em pizza. Não. Uma comissão parlamentar de inquérito, a primeira motivação para se abrir uma CPI é justamente isso. Trazer à tona aqueles dados que outrora estavam ocultos. Outrora estavam, de alguma maneira, reduzidos a um número pequeno de pessoas. Então, em relação ao transporte coletivo de Maringá, eu acredito que a CPI ela trouxe um importante, enriqueceu com dados. Nós temos hoje ali à disposição do nosso ouvinte, no site da Câmara, um relatório com 560 páginas, muita informação, mas é um tema muito complexo. Envolve fórmulas matemáticas, envolve dados estatísticos, envolve questões que estão atreladas. Então, vejam só, senhores, quando nós vamos analisar a qualidade, está atrelada à questão da mobilidade. Quando nós vamos analisar a questão tarifária, está atrelada a uma metodologia tarifária que o Brasil ainda não encontrou um denominador comum. Existem modelos e alternativas de referência para os municípios, mas é um debate da Frente Nacional de Prefeitos que tem feito isso juntamente com o governo federal. Então, por exemplo, quando nós vamos analisar a questão da tarifa do transporte coletivo, nós vamos entender que existe uma forma chamada IPK. Quando a empresa concessionária ganhou a licitação em Maringá, o IPK de referência era 1,50. O que isso significa? IPK é uma fórmula que é jogada numa planilha de cálculos para, numa razão, veículos, quilometragem, número de passageiros pagantes, você se chegar a um índice para que ele seja jogado numa outra planilha, onde serão colocados todos os custos fixos e imóveis, para que aí você tenha um referencial de uma tarifa unitária. Veja como é complexo. Só de ouvir assim, a gente já vê que é uma coisa muito complexa. E o que aconteceu com os dados consolidados de maio de 2012 a junho de 2013? O IPK ficou em 1,38 e não em 1,50. Por que aconteceu isso? Porque as pessoas estão, isso é claro para o nosso ouvinte, que as pessoas estão deixando de utilizar o veículo de transporte coletivo. A cada passageiro que deixa de pagar para utilizar do meio de transporte coletivo, nós temos o quê? Uma elevação no custo. Então, o que acontece? Quanto mais passageiros usando o transporte coletivo, haverá, consequentemente, uma redução na passagem do transporte coletivo. E por que as pessoas estão deixando de utilizar transporte coletivo? Aí entra a questão da mobilidade urbana, a dificuldade de se ter
ônibus demorado, demora no ponto,
justamente,
muita gente no ônibus.
Então, Maringá, nosso ouvinte que está em Maringá, mas até mesmo da região, constata isso. Nós não temos terminais urbanos regionais, e a CPI apontou a necessidade de tê-los em Maringá. Nós não temos faixas e corredores exclusivos, nós precisamos ter. Nós precisamos ter um terminal urbano que ofereça conforto, né? Não plataformas pequenas que as pessoas tomam chuva, estão sujeitas a intempéries atmosféricas, o frio, o vento, a poeira. Então nós precisamos tomar esses vários cuidados no tocante à qualidade que estão ligados à mobilidade urbana. E também nós temos uma questão de opção do Brasil. Aí já é uma coisa não só local, e não é culpa da administração local, da Câmara, da Prefeitura, mas veja só. A presidenta Dilma, o governo federal, desonerou da CID, que é um imposto destinado justamente para a mobilidade urbana. Alguns estudiosos afirmam que o Brasil deixou de aplicar, apenas em um ano, 4 bilhões em mobilidade urbana. Então veja só os senhores que nos ouvem. Em Maringá nós tivemos aí a maior obra urbana, aliás, rodoviária do sul do Brasil, em Maringá, que é o Contorno Norte, que está em vias de ser inaugurado em janeiro. Aquilo ali é um investimento muito grande, em torno de 200 milhões. Veja, só para você ter uma noção do que representa 4 bilhões sendo investidas nas grandes cidades apenas em mobilidade urbana. Então esse é um debate. Quando também você se desonera o automóvel, do IPI, e você estimula as pessoas a utilizarem o veículo automotor, é muito importante, traz conforto para a família, mas ele tem um impacto na mobilidade urbana. Quando você também tem transportes como motocicletas aí sendo adquiridas facilmente por todos os nossos ouvintes, a um custo médio de 4 mil, 5 mil reais, você vai ter um impacto também na redução de passageiros no transporte coletivo. E aí entra a questão do valor, da tarifa. Para mim está claro que há necessidade realmente de nós fazermos, para empaquetarmos, né? Para não fazermos mudanças assim, em termos de perfumaria, de maquiagem, fazermos mudanças significativas. Precisamos de duas coisas, mobilidade urbana e subsídio na tarifa. Por quê, Ronaldo, nosso ouvinte da CBN? Nós temos aqui uma dificuldade. Mesmo com o alto valor do litro, do valor unitário do litro da gasolina, hoje com um litro de gasolina a pessoa ela consegue se deslocar com a sua moto, por exemplo, da residência ao trabalho, com, se não menor, no mínimo o investimento é igual ao valor, ou até menor do que o valor da tarifa de transporte coletivo.
Na verdade, dependendo da moto que ele tiver, da motocicleta que ele tiver, ele roda com o preço de uma passagem, ele roda o dia inteiro.
Justamente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai optar, logicamente, pela motocicleta em função de uma questão valor unitário da tarifa. O que que São José do Rio Preto em São Paulo fez? Ele investiu e subsidiou a tarifa. Hoje o valor lá, salvo engano a data base agora do final do ano, não sei quando é a data base deles, mas no meio do ano estava em 1,50. Veja a diferença. Aí você analisa assim, por que lá é esse valor e aqui é esse valor? Porque lá eles subsidiam a tarifa do transporte coletivo. Então, esse incentivo, ele é importante porque ele vai redundar em outros benefícios para a cidade e que as pessoas não estão percebendo, e eu acredito que ainda nós não chegamos, pelo menos a nível de senso comum, a esse entendimento que passa pela mobilidade urbana, passa pela questão dos subsídios, e que é importantíssimo, e passa também por uma questão de conscientização do brasileiro para entender a questão, inclusive, da sustentabilidade. Então veja como é complexo a questão do transporte coletivo.
É uma questão bastante complexa e que a gente ainda precisa tratar com mais seriedade. Eu acho que não, o assunto não pode morrer com a questão da CPI.
Né? Isso, nós agora no primeiro trimestre do ano que vem, agora deste ano, aliás, do ano que vem não, né?
Já estamos começando,
Já estamos começando, segundo dia do ano de 2014. A Câmara estará, através da Comissão de Constituição e Justiça, da qual também nós participamos, assim como os demais parlamentares. Nós estaremos muito atentos a isso, porque nós fizemos ali algumas indicações para que sejam viabilizadas para o benefício e melhoria desse sistema. Então nós indicamos ali que haja uma padronização nas coberturas de ponto de ônibus, dentro da questão da qualidade. Nós fotografamos cerca de 200 pontos de ônibus com endereço, com a foto ali, demonstrando que realmente nós investigamos, nós nos detivemos a ir ali verificar as dificuldades que os usuários estão tendo. Nós então indicamos que haja padronização das coberturas de ônibus, que haja mais de 200 coberturas de ônibus, para que haja melhoria no tempo de espera ali. Nós também fizemos indicações com relação ao itinerário. Nós temos aí uma linha que nós averiguamos e fiscalizamos, que o tempo de chegada ao terminal e bairro ficou em torno de 40 minutos. Então isso é muito prejudicial. O usuário, ele deixa de utilizar o transporte coletivo ônibus e ele passa então a fazer aquelas opções que nós já falamos, o transporte individual. E isso prejudica então o nosso sistema. Então nós precisamos então encurtar esses itinerários, itinerários que têm sido feitos em zigue-zague nos bairros. Isso é prejudicial. Nós precisamos dos terminais regionais e nós precisamos das faixas exclusivas em Maringá. Então nós estaremos ali, juntamente com o prefeito Roberto Popim, procurando discutir isso daí. E também um dado importante, o Ronaldo, nosso ouvinte que nos ouve da CBN. Nós precisamos também estarmos atentos à questão da integração do transporte coletivo.
Mas é pensar na questão de maneira regional, né?
Isso, e também a questão da gratuidade. É um debate muito que é importante para Maringá.
Bom, para a gente fechar a nossa conversa, já que nossa conversa aqui acabou ganhando esse rumo da questão da mobilidade, e no que diz respeito às ciclovias, a esse transporte alternativo, você acredita que também há possibilidades de interferências e mais severas nesse aspecto? Porque o discurso das ciclovias, da bicicleta, ele tem ganhado espaço, mas a gente não tem visto até o momento ações práticas, né?
Sim, sem sombra de dúvida, Maringá não tem um plano cicloviário. Nós precisamos ter esse plano para nós entendermos e fazermos uma análise aonde nós queremos chegar. Maringá tem uma topografia especialíssima e muito importante, que favorece muito o uso da bicicleta. Nós temos aí praticamente 94% da topografia de Maringá, ela é viável sob o ponto de vista de ciclovias e faixas exclusivas para bicicletas. Agora, realmente é um debate que Maringá vai precisar aprofundar. Por quê?
Porque acredita que a Câmara pode ajudar nisso?
Nós estamos fazendo isso. Nós estamos com uma comissão para discutir a questão das ciclovias e queremos agora, no primeiro trimestre de 2014, aprofundarmos esse debate, que é muito importante. E nós fizemos ali, somos autores, juntamente com demais vereadores, de uma pequena mudança, uma pequena ação que eu acredito que vai nesse sentido. Nós fizemos uma lei para que aos domingos, em torno do Parque do Ingá, nós tivéssemos ali a interdição ali daquelas vias para a prática do lazer, para a prática da recreação e também para o uso da bicicleta como atividade física, como também um período de congregamento entre as famílias. Então é uma pequena intervenção, mas que mostra e demonstra, estamos aí com alguns meses dessa pequena intervenção, e que eu acredito que todos aqueles que têm participado ali tem observado que é importantíssimo isso, mas nós precisamos avançar muito mais.
Muito bem. Luciano, eu gostaria de agradecer a sua disposição de vir aqui à CBN. Espero que ao longo de 2014 a gente o receba também outras vezes, né? Não só para falar sobre mobilidade, mas certamente sobre outras ações que a Câmara estará desenvolvendo.
Eu que agradeço, Ronaldo, a todos os nossos ouvintes da CBN. Quero desejar a todos um feliz ano novo, né? Um 2014 venturoso, com muitas realizações, muita paz e saúde a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês.